Senadora Vanessa Grassottini, eu quero fazer rápidas considerações. A primeira delas é cumprimentar aqui o senador Lidberg Farias, porque no dia de ontem eu recebi uma delegação de bombeiros, onde nós todos, sei que Vossa Excelência também, assumimos compromisso em votar favorável, dar a nossa assinatura, o nosso apoio. E tive a satisfação de assinar agora pela manhã, a anistia dos bombeiros, mais do que justa. Nós, senadores que viemos à tribuna por diversas vezes, pedindo bom senso, e que houvesse um processo de negociação no Estado do Rio de Janeiro, para que aquele conflito instalado com os bombeiros e o governo do Estado chegasse ao fim. Infelizmente, chegou ao fim, e o senador Lidberg Farias e o senador Crivella, como relator, tomaram essa iniciativa que vai garantir, sim, tenho certeza, que a Câmara também vai aprovar a anistia aos bombeiros. Senadora Vanessa, quero também registrar duas audiências públicas que realizei essa semana, que eu realizei, não, a Comissão de Direitos Humanos realizou. Uma delas foi contra a máfia dos combustíveis. É da maior gravidade o que ouvimos naquela comissão. O consumidor que paga a conta é diesel com água, é gasolina com água, todos os produtos da rede do petróleo, sem nenhum tipo de fiscalização, e o consumidor que paga a conta. Eu vi dono de posto pedindo, por amor de Deus, fiscalização. Eu vi dono de posto falando da sonegação. Eu vi dono de posto falando da forma que a gasolina e o álcool são vendidos, e também o diesel. Segundo eles, é uma máfia que foi instalada, que muda, inclusive, por telefone, lá na bomba, a quantidade de litros que efetivamente você está colocando no seu carro. Como você está pagando 20 litros e só entrou 15 litros, entrou 18 litros, e na bomba aparece como se fosse o pagamento integral e o número de litros que você estaria comprando. Nós, mediante o fato, vamos marcar outra audiência pública, aí convidando o Ministério da Justiça, convidando a Polícia Federal, convidando a ANP, convidando a Petrobras e o representante dos postos, que foi quem fez a principal denúncia, como também o representante dos frentistas, ou seja, dos trabalhadores. Quero também destacar, senhor presidente, agora Wilson Santiago, a audiência pública desta manhã, quando nós discutimos os assassinatos no campo. Em 20 dias, seis líderes foram assassinados, entre sindicalistas, líderes dos trabalhadores rurais e ambientalistas. O fato também é da maior gravidade. Em 10 anos, em torno de 500 foram assassinados. Outros 2 mil estão na lista para serem executados. Homens de bem que dão a sua vida em defesa do meio ambiente, em defesa do planeta, e que lutam, peleiam para ter o direito de, na terra, trabalhar. Muitos processos desaparecem e, como foi dito lá hoje, por aqueles que efetivamente atuam na área, eu estou falando do Ministério da Justiça, estou falando de advogados, estou falando de um representante da Força Nacional, estou falando da CPT, estou falando da Contag, que dá para contar nos dedos desses mais de 500 assassinatos, quantos foram presos. Quantos pistoleiros foram presos e principalmente o mandante, que o pistoleiro é pago, mas tem alguém por trás que acaba não aparecendo e não acontece exatamente nada. Nós vamos mandar essa audiência pública a todos os órgãos de governo, leia-se judiciário, legislativo e executivo, e também para, naturalmente, a Polícia Federal que esteve lá. E fez também um belo depoimento, meus cumprimentos aí, o trabalho também da Polícia Federal. Quero ainda, senhora presidenta, aproveitar esse momento, em primeiro lugar, e falava com o senador Wilson Santiago há minutos atrás, da importância da sessão que teremos segunda-feira, aqui nesse plenário, uma sessão de homenagem à família autista. Um projeto que nasceu na Comissão de Direitos Humanos, teve a relatoria da senadora Ana Rita, do senador Flávio Arnes, e eu acabei relatando lá na Comissão de Ações Sociais, já aprovado, e o projeto está nesse momento na Câmara dos Deputados. Quero ainda registrar, senhor presidente, eu constatei uma notinha em que dizia fogo amigo, porque lá na Câmara dos Deputados, eles estão votando um projeto de minha autoria que quer simplesmente garantir o adicional de periculosidade para os vigilantes. Senadora Vanessa Graciottin tem um projeto idêntico a esse, trabalhamos junto, e diz que é fogo amigo. Pô, fogo amigo de quem? Tem mais é que pagar mesmo o adicional de periculosidade para os vigilantes. Repito, como disse muitas vezes, vigilantes esses que dão a sua vida em defesa das nossas vidas e do nosso patrimônio. Isso não tem nada a ver contra o governo. Tem contra aqueles que não querem pagar aos vigilantes que eles têm de direito. E que o Supremo Tribunal já está mandando pagar. E tanto eu como a senadora Vanessa Graciottin entramos com esses projetos, ela como deputada e eu como senador, os dois estão tramitando e eu tenho certeza que vai se tornar lei, como foi também o outro projeto dos eletricitários, que nós garantimos o adicional. Quero também aproveitar esse momento e cumprimentar a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, quando decidiu, amparado, inclusive, num projeto que nós apresentamos aqui, que é a aposentadoria especial para o servidor público deficiente. Projeto número 250, infelizmente o Senado aprovou, mas a Câmara não aprova, e o Supremo decidiu que tem que garantir, sim, a aposentadoria especial para a pessoa com deficiência no serviço público, amparado, inclusive, na PEC paralela, que nós tivemos a alegria de ajudar a elaborar aqui nessa casa. Então, a partir desta semana, por decisão do Supremo, que a Câmara não decidiu, está garantido aos servidores públicos, baseado no projeto 250, que o Senado já aprovou de nossa autoria, o direito à aposentadoria especial à pessoa com deficiência. Nesta mesma linha ainda, meu senador Ruiu Santiago e senadora Vanessa Graciottin, senadora Vanessa, Vossa Excelência estava no telefone, e o Monsanto que fazia isso, não vou fazer com a senhora, mas eu elogiei muito aqui a iniciativa do adicional para os vigilantes, projeto de Vossa Excelência e nosso, e que a Câmara vai aprovar, sim, embora algum diz que é fogo amigo, é como se fosse contra o governo, é contra os grandes empresários, que têm os vigilantes e não querem pagar. Não é nem contra eles, eu diria, é em defesa dos trabalhadores que poderão exercer a sua função e recebendo o adicional de periculosidade. Quero ainda destacar que nós realizamos, vou passar em seguida, senadora Ana Amélia, nós realizamos esta semana mais uma reunião com o ministro Garibaldi, onde foi discutido mais uma vez a importância de termos uma política salarial para os aposentados e pensionistas que ganham mais que o mínimo, até porque, se isso não acontecer, em janeiro o salário mínimo deve ganhar em torno de 14% e o aposentado não vai receber nem a metade. Primeira questão. Segunda questão, nessa reunião com as centrais, com as confederações, com a COBAP, aqui, meu amigo Varley, mais uma vez me dirijo a você, foi assegurada a antecipação do 13º. Esse ano vai ser agora em agosto, mas nos anos subsequentes vai ser sempre em junho, julho, e provavelmente mais um ano, julho, e dali para frente, todos os meses de junho. Então, os aposentados podem ficar tranquilos que receberão agora, no mês de agosto, a antecipação do seu 13º. Também está avançando a discussão de uma alternativa ao fim do fator previdenciário. Ontem ainda, num jantar promovido pela RBS, senadora Ana Amélia, e vou passar a parte à Vossa Excelência, onde estavam diversos ministros e as bancadas de senadores e deputados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu falava com o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, e ele disse que é da vontade dele, dialogando com os líderes, que a gente aprove ainda esse ano uma alternativa ao fator previdenciário e também a questão da redução de jornada, ambos projetos que aprovamos aqui no Senado e que estão lá na Câmara dos Deputados. E dizia ele mais que é importante essa construção desse entendimento no fator e também na jornada, mediante um diálogo que está se construindo numa Câmara setorial, que, uma Câmara de conciliação que ele está montando para a construção desse entendimento. E dizer ainda, senhor presidente, que fazem anos que eu estou lutando para acabar com o fator. Aqui nós já acabamos. Creio que a Câmara, a partir dessas iniciativas do senador e hoje ministro Garibaldi e do presidente da Câmara e de outros, tem tudo para nós construirmos esse grande entendimento. Senadora Ana Amélia, não poderia deixar de dar uma parte à Vossa Excelência.
Colega senador Paulo Paim, ainda referente sobre direitos previstos na Constituição, que Vossa Excelência mencionou a decisão do Supremo Tribunal Federal resgatando um direito à cidadania. Queria dizer-lhe também que eu pedi urgência no PLC 40, uma matéria muito importante que regulamenta um artigo da Constituição Brasileira de 88, que diz respeito ao direito dos portadores de deficiência em relação à aposentadoria. Nesse particular, o projeto foi do deputado, aprovado inclusive pela Câmara, Leonardo Matos, do Partido Verde de Minas Gerais, foi aprovado por unanimidade na Câmara, veio para cá e eu pedi a urgência. A pedido do ministro da Previdência, negociamos para que o governo apresentasse uma proposta. Está nas comissões de assuntos econômicos e assuntos sociais. E espero, com a brevidade possível, essa matéria venha, porque também o senador Lindbergh Farias tem também tratado com o empenho dessa matéria, que é de grande interesse para todos os portadores de deficiência e as suas famílias. Até porque não acredito que seja boicote do nosso presidente, que é tão gentil, nosso Wilson Santiago, mas apenas um mau funcionamento aqui do sistema de som. Então, eu lhe agradeço muito para dar essa informação, senador Paulo Paim, o senhor que tem também uma grande preocupação com as questões sociais. Muito obrigado.
Eu apenas reafirmei, senadora Ana Amélia, que o PL 250 de nossa autoria já foi aprovado, inclusive. E o Supremo Tribunal Federal decidiu. Aí, no meu caso, é para o serviço público, assegurando que eu estou correto. É uma briga que eu venho tratando desde a PEC paralela. Foi na PEC paralela que eu coloquei que a pessoa com deficiência tem que ter o direito à aposentadoria especial, tanto na área pública como também na área privada. Encaminhamos dois projetos, fruto dessa nossa iniciativa, para que houvesse a devida regulamentação. Infelizmente, o Congresso até hoje não aprovou. Surgiram depois outros projetos, mas o meu projeto é ainda de 1995. Para a sua parte. É que nem a história do direito de greve, né? Eu apresentei o projeto de lei de greve há 25 anos atrás. É o primeiro projeto pós-constituinte. E até hoje, o Congresso não votou ainda esta legislação. Por fim, termino só dizendo, presidente, que eu quero cumprimentar a CDH, a CAS e a CDR, que, por iniciativa nossa, aprovaram para que esteja lá na redação da Comissão Mista do Orçamento o adicional correspondente ao PIB dos últimos 12 meses, mais a inflação para os aposentados, para que ninguém diga que a gente não colocou já na peça orçamentária a possibilidade de recursos para garantir ainda esse ano o valor dos benefícios dos aposentados, corrigidos com a inflação mais o PIB. Coloquei os últimos 12 meses para não dizer que eu estava vindo, porque na política do salário mínimo é o PIB e a inflação, é o PIB correspondente a 2 anos atrás. E eu coloquei dos últimos 12 meses, com isso não cria nenhum conflito em relação à Constituição e nós podemos, por legislação, assegurar que os aposentados terão a inflação mais o PIB como correção dos seus vencimentos. Era isso, senhor presidente. Considere na íntegra o meu pronunciamento, já que eu não o li, só comentei. Obrigado, presidente Wilson Santiago.